prédio. Nunca teve amigo.
Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Liberdade.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Hello.
E Marta Ponto.
Opa.
E no programa de hoje nós vamos falar aí, finalmente, né, a gente cita isso aí já tem algum tempo nesse podcast, mas a gente vai finalmente falar aí sobre o efeito Mandela, que nada mais é do que um delírio coletivo aí da moçada, né, a galera que tem as memórias perdidas e tem várias teorias em cima do porquê que o efeito Mandela existe, né, desde realidades alternativas até estamos presos na Matrix, bugada e viajante no tempo também.
Cara, eu tenho certeza que a gente já tem um episódio de efeito Mandela.
Eu também, cara, eu fiquei muito chocado com isso quando falou que eu falei assim, a gente nunca gravou sobre isso.
É, a gente falou sobre o rabo do Pikachu.
Já falamos, mas foi um outro episódio sobre outra parada.
Com certeza? Ou tu tá tendo um efeito Mandela?
Aí tu me fode, pô.
Eu nunca tinha nem escutado falar de efeito Mandela até ontem.
Essa expressão efeito Mandela foi criada pela Fiona Broom, que é uma pesquisadora paranormal, se autodefine como pesquisadora paranormal.
Aí já pega, pô, aí já pega mal pra caralho, né? Porque, tipo assim, a única pessoa que me vem na mente, assim, nesse momento é o Olavo de Carvalho, que era um grande filósofo e também era astrólogo, não era? Ah, cara, e porra, já caiu em descrédito já comigo a mulher. Paranormal nem existe. Aquela, né? Ofendendo mais uma classe aí de trabalhadores.
Esse efeito recebe esse nome de efeito Mandela, porque muita gente acreditava que o Nelson Mandela teria morrido na prisão nos anos 80, né? E não é verdade, se eu não me engano ele morreu em 2013, só que muita gente tinha essa convicção de que o Mandela tinha morrido quando ele estava preso nos anos 80, e daí isso veio...
O cara viveu uma vida depois.
Podem achar que ele foi substituído por um robô.
O que é o tipo a Avril Lavigne, né?
Uhum.
As pessoas têm suas teorias, né?
Mas aí, entre os mais conhecidos que a gente tem aí, tem o rolê do Espelho, Espelho Meu, lá da Branca de Neve, que não é a fala real, né? Que a Rainha Má fala ali pro espelho quando ela vai...
Ah, vai tomar no cu. Claro que é.
Então, não é. É fala mágico, Espelho Meu, a frase da Rainha.
É a mesma coisa, cara.
É, mas é que é um bordão, né? O Espelho, Espelho Meu, existe alguém mais belo do que eu, virou um bordão que todo mundo tem muita certeza que veio da animação ali da Disney. E, na verdade, não foi isso, que não é bem essa frase.
E essa rainha aí tem, porra, maior voz de fumante, né? Eu gosto muito das interações dela com isso.
Sabe uma parada que eu acho que aconteceu com esse aí? Tipo, alguém na cultura pop, tipo Chapolin, tá ligado? Usou esse Espelho, Espelho Meu. E aí a gente... Que, cara, eu acho que eu já ouvi isso, sacou?
Isso tá no conto original dos Irmãos Grimm, que eu li ontem.
É. Ah, então é isso. É real, mas a gente não... A gente achava que vinha daí, mas aconteceu.
A gente acha que veio no lugar errado.
Agora, tem um outro aqui que eu achava também que era real, que é o Salsicha, do Scooby-Doo. Ele não tem um pomo de Adão saliente ali naquele pescocinho dele.
Mentira!
Eu jurava que tinha. Inclusive, todas as vezes que eu desenhava o Salsicha do Scooby-Doo, eu desenhava com o pomo de Adão saliente ali no pescocinho.
Deixa eu procurar. Pô, tu tá botando em xeque aqui, eu tudo que eu acredito.
Ele tem um pescocinho fininho?
Ele tem um pescocinho fininho, saiu o pomo de Adão saliente.
Verdade. Caralho.
São tempos difíceis para o Salsicha.
Mas ele não fez nenhuma cena engolindo alguma coisa que aparece o pomo de Adão, não, gente?
É, deve ter sido, mas marcou a gente, né? Pra gente achar que todas as vezes que a gente viu o Scooby-Doo, a gente tinha certeza que o Salsicha tinha o pomo de Adão saliente.
Eu lembro que tem um episódio de alguma série do Will Smith, pô, o Maluco no Pedaço, que a Hillary sai com um cara e ela começa a achar defeito em todos os caras e um deles é um pomo de Adão, que ela só consegue olhar pro pomo de Adão do cara.
Ah, isso aqui eu até cheguei a falar num outro episódio aí, ó, que acabou eu mesmo me confundindo no efeito Mandela, é que muita gente achava que o Leonardo DiCaprio já tinha ganhado um Oscar aí antes de 2016, né? E na verdade não, foi o primeiro Oscar dele mesmo. E muita gente ficou chocada achando que ele já tinha sido aí.
Não, tanto é que tinha até aquele meme, né? Dele sem Oscar e aí dele ganhando Oscar, todo mundo na torcida aquele ano. Foi unânime, todos torceram por aquele homem.
Pô, acho que Ilha do Medo ele merecia. Titanic não, eu só acho ele gato. Achei que ele interpretou um... Oh, meu Deus. Acho que Hollywood odeia suspense também, né?
Também.
Odeia suspense, terror e preto.
Mas O Silêncio dos Inocentes ganhou Oscar, não ganhou?
Talvez. Será que é o efeito Mandela?
Será? Deixa eu ver.
Pô, se o Anthony Hopkins não tiver um Oscar, eu vou ficar bolado.
Pô, tem que ter. O cara é...
Ele foi indicado a 7 Oscars.
Meu efeito Mandela vai ser explodir alguém. Foda-se.
Prêmio Saturno. Que nem faz diferença essa porra de prêmio Saturno. Ganhou BAFTA, ganhou Globo de Ouro. Pô, não ganhou Oscar não, galera.
Caralho, nem o filme, nem ele?
Não.
É, realmente o Oscar odeia suspense, temos a prova.
Ah, não, ganhou. Ó. Ganhou melhor atriz pra Judy Foster, melhor ator pra Anthony Hopkins, melhor filme.
Ah, tá, porra, levou tudo.
Ele melhor direção também.
Será que é da A24 esse?
Com certeza. Fez ali um pouco.
Eu fico impressionado com isso, porque ele faz o papel de psicopata, ele faz o papel de velho fofo, ele faz o papel de um velho coach empreendedor que só queria compensar sua masculinidade numa moto. Ele faz vários papéis.
É um homem muito, sim, versátil, né?
Ele é completo.
Ele já fez papel de demônio em O Ritual, eu gostei muito.
O Anthony Hopkins é esse ator, desses atores que sempre foram velhos, né?
É.
Já ficaram famosos velhos, já.
Será que algum dia ele foi jovem?
Cara, no Silêncio dos Inocentes ele é bem jovem, tá ligado?
Mas já era velho.
Ah, não, pô, ele devia ter... Quantos anos ele tinha?
91.
Não, porra, no Silêncio
dos Inocentes... Não, 91 é o ano que foi lançado o Silêncio dos Inocentes, peraí, pô.
Caralho, meu cara tem 200 anos, mano. Parabéns aí, eu quero saber quem é o nutricionista dele.
Ele era o quê, um quarentão?
Pô, mas 40 anos já é velho, gente.
Não é não.
É, só porque agora a gente tá quase lá.
Exato.
Daqui a pouco o cara tá com 60 anos achando que é vovó gatinha.
Não, Raquel, a gente tem 40 anos, por isso a gente não pode falar que quem tem 40 é velho. Quando a gente vai 60, a gente pode falar que de 60 é velho.
Rafael, a gente é muita gente, cara. Eu tenho 32.
Quase lá, a ladeira que eu tô descendo, tu tá ali atrás.
Porra!
A fumaça que eu tô fazendo tá pegando no teu olho.
Ele tinha 50 e poucos anos, tá? Em 91.
Aí, um velho.
Ah, tá, ok, velho.
No momento ele tá com 85 anos.
É um jovem velho.
Dá pra ser mais velho que isso.
É, dá pra ser mais velho que isso. Deixa eu ver se ele fez algum filme jovem aqui, quando ele era jovem.
Meu, tu acha que esse homem já foi jovem? Sério mesmo? Fala sério.
Jovem, ele já tinha cara de velho, o Anthony Hopkins.
Obviamente foi jovem, a gente que não viu.
Não, às vezes ele não fazia filme quando ele era jovem.
Não, ele fazia sim, a gente estava nascido.
Ele nasceu em 37, o primeiro filme dele que está aqui na lista do rolê aqui é de 78, então ele tinha uns 30 e poucos anos.
Jovem.
A parada mais nova que tem dele.
A carreira dele desmontou mesmo em 91.
Quando ele já era um velho.
Usado. Semi-novo.
We Are The Champions of the World no final de We Are The Champions também é uma mentira. Ele não canta Off the World no final do We Are The Champions.
Ah, não. Ele canta o quê, hein? O que ele fala?
Ele só agora fala We Are The Champions e aí a música acaba. Não tem o Off the World. Isso é no meio da música, na verdade.
Eu tava ligado, real.
Ele, como assim no final da música ele não fala Off the World, gente?
Ele fala no meio. Essa pausa que ele dá é no meio da música.
Eu não... Caralho, eu consigo ouvir muito, porque é do meio.
Pra mim, não. Pra mim é no final. Eu não sei se eu tô pronta pra seguir. Eu acho que, porra, minha terapia tá muito longe essa semana.
É, tem a canonização da Madre Teresa de Calcutá. Muita gente achava que ela foi elevada a santa nos anos 90, enquanto ela ainda estava viva, e que tinha sido o Papa João Paulo II responsável por fazer isso, mas na verdade ela só foi canonizada aí 19 anos após a morte dela.
É, porque tu tem que morrer. Aí,
é. Isso não me pegou, não, entendi, não, cara.
Não. É. Ela era só uma velha carismática pra caralho, mas tem que morrer. Aí alguém tem que ter recebido um milagre seu, você tem que provar pra igreja que você não, rezou, né, pra aquele santo.
Você tá morto, como é que tu vai...
Não, você que recebeu o milagre.
É, mas tu é santo, é?
Não! Olha só, eu vou explicar de novo. Deixa eu explicar, não vou explicar.
Fala mal de mim, não. Tu não fala mal de mim, não.
Zezinho da Tabaque. Zezinho da Tabaque era um homem caridoso que morreu. Em algum momento, eu tive um problema de micose no meu pé, incurável. Então, fiz uma oração para Zezinho da Tabaque. Zezinho da Tabaque me curou. Eu, como pessoa curada por Zezinho da Tabaque, tenho que ir até a igreja e provar que eu fui curada por Zezinho do Atabaque.
Eles não vão acreditar, a não ser que você fale Zezinho.
Não, mas aí começa tipo um inquérito do Vaticano, gente.
Que não vai fazer, você falar Atabaque no Vaticano, eles não vão fazer.
Eles acreditam em cada coisa também, né? Eu não vou acreditar que porra.
Não, eles vão acreditar, podem até acreditar, mas eles não vão querer, porque o Atabaque, eles vão falar, não.
Ah, tá, entendi. O problema é o atabaque, não é o milagre.
É o atabaque do cara. Eu escolhi esse nome pro cara, mas ele pode ser Zé de outra coisa.
É do sininho do coroinha.
Zé da Sineta. Zé da Sineta.
Zé da Sineta, boa. Zé da Sineta, bem católico.
Irmão, Raquel.
Pô, escolhi o nome maneirão pro cara.
O próximo aqui eu acho que tem uma explicação, que é o corpo todo dourado do C-3PO lá do Star Wars, que todo mundo acha que ele tem o corpinho todo douradinho, e na verdade ele tem uma perninha prateada ali, né? No...
Meu Deus!
Eu acho realmente que tem que se fuder. Tem aqui o meu C-3PO de chumbo. Ele não tem uma perna prateada. Se você jogar C-3PO no Google, não tá sempre com a perna prateada.
Então, mas uma das explicações pra galera negar, inclusive, que o C-3PO já teve uma perninha prateada, é porque geralmente nas imagens que tem por aí do C-3PO, ele tá da cintura pra cima. Então, geralmente, as pessoas associam o corpo inteiro de uma cor só, sacou? Então, porra, se ele é todo dourado dali pra cima, então dali pra baixo ele vai ser todo dourado também. Então, essa tem meio que uma explicação, assim.
Sacou? Não, cara, dane isso aqui, eu vou te mandar um negócio aqui. Aqui, corpo inteiro, cena do filme.
E, pô, burrão. Muito mais fácil vender o boneco quando tem uma tinta só, pô.
Mas eles fazem boneco com uma tinta só. Ninguém liga pra ele.
Então, mas essa foto que você me mandou, ele tá com a perninha prateada aqui.
Prateada é meu cu. Você não tá prateado, não.
Ah, é. Tá sim.
Cara, Chino. Ô, Chino, do lado de quem que você tá, Chino?
Tô do lado da verdade, do
Chino. Ah, tomar no seu cu.
Porque pode crer, tu mostrou uma parada que pode ser verdade. Ele no deserto fica muito de chavado, tá ligado?
Uhum. É um dourado desbotado.
Não, mas tem realmente essa piada do... Essa piada, essa brincadeira do George Lucas lá, sei lá por quê. Do C-3PO ter a perninha de uma outra cor ele mesmo. Tanto que na nova trilogia aí ele tem um braço, um pedaço de outra cor, na verdade, né? Ele tem, fica com um bracinho vermelho lá também. Então é uma brincadeira com...
Como dizem em inglês, the joke is on me. Porque ninguém conseguiu perceber. Ficou bastante.
Aonde que ele tem braço vermelho?
Algum filme da nova trilogia ele tem um braço vermelho. Ou é a perna, agora eu não lembro.
Meu Deus, eu não sei se eu esqueci por efeito Mandela ou por trauma. Botaram a tinta antiferrugem nele, que é aquela tinta laranja escrota.
É isso mesmo, ele tem um bracinho vermelho. Se pá, Chino, tu não lembra? Porque eu acho que é no episódio 9, cara. Aí é entendível essa negação. Essa...
É, acho que esse eu não lembro se eu vi duas vezes, não. Acho que eu tô tão traumatizado que esse filme eu só vi uma vez.
O pior é que eu persisti, cara. Eu já tentei ver esse filme aí outras vezes e ele continua ruim.
Eu sou muito empolgado quando eu saio de cinema, né? Eu saio achando tudo maravilhoso. Eu lembro exatamente de eu ir morrendo, sabe? Eu fui
digerindo. Sim. É isso mesmo, cara. Esse é o sentimento de sair do episódio 9 de Star Wars, cara. Porra, é...
Queria ter um efeito Mandela e achar que foi bom.
Eu descobri aqui no rolê, quando eu tava pesquisando sobre as paradas do efeito Mandela, que na verdade isso rola muito mais nos Estados Unidos com rótulo de comida. Então foda-se, porque geralmente são rótulos de que nem tem aqui no Brasil. Mas a galera lá, eles têm muito essa ideia de que tem tal símbolo em tal rótulo e na verdade não tem. E aí eu já falo que é efeito Mandela, eu já culpo a burrice do norte-americano mesmo, que não presta atenção em porra nenhuma e é burro pra caralho. Mas tem uns que tem aqui, que é tipo Kit Kat. Kit Kat, tem hífen ou não tem hífen?
Não tem.
Sei lá. Tem, não.
Não sei, porque pra mim bis bota pra mamar. E quem
pois é. A gente nem come Kit Kat aqui.
Kit Kat só deu certo aqui por propaganda americana.
E aí teve a moda do bolo com a bordinha de Kit Kat, né? Que tu fazia a cerquinha do Kit Kat ali em volta.
Isso,
ali.
Maldito Pinterest.
Hífen eu não tenho, eu tô aqui.
Não tem hífen, não tem, não tem.
Não, pô. Não, a gente nem nunca se iludiu com isso.
Pois é, não americano tem, que é burro mesmo.
É. Esses dias eu choquei, postou que grande parte dos americanos acredita que o chocolate com leite vem de vacas marrons. Eu entrei em descrédito com choquei, tá ligado? Que eu penso, porra, ninguém é tão burro.
Inclusive, pô, um dos meus TikToks favoritos é da Mina, que ela trata americano como americano trata o resto do mundo. Ela fala assim... Ah, você é dos Estados Unidos, tem escolas aí.
Muito bom.
Nossa, eu não sabia.
Tem o do Pikachu, né? Do Pikachu que a gente já falou aqui também, que é o Pikachu com a pontinha do rabo preto ou o Pikachu sem a pontinha da raba preta ali, né?
É só
a
orelha, né?
É só a orelha que tem a pontinha preta. Muita gente acha que é o rabo inteiro. O rabo na pontinha do rabo do Pikachu também é preto. E ele até tem um marronzinho ali na ponta, mas é na pontinha que liga no corpinho dele.
Isso.
O pessoal acha que é na ponta final lá do rabinho do Pikachu. E, pô, o Pikachu é uma figura que foi exposta à exaustão, né, pra ter essa...
Mas ele tem um negocinho preto no rabo, foda-se.
Ele tem, mas as pessoas acham que é nublado errado. As pessoas fizeram um teste, a pesquisadora lá, que não é a pesquisadora sobrenatural, que se auto-intitula pesquisadora sobrenatural, uma galera da ciência aí juntou uma galera e fez um teste sobre o efeito Mandela e tal, e mostrou várias imagens para essas pessoas, algumas imagens certas, algumas imagens erradas, com essa, tipo, o Pikachu com a pontinha do rabo preto e tal. E mesmo mostrando a imagem certa para as pessoas, que é o Pikachu sem a pontinha do rabo preto, as pessoas achavam que essa imagem que era certa, na verdade, era errada, porque elas tinham essa convicção real de que o Pikachu certo é o Pikachu com a pontinha do rabo preto.
Mas eu acho que deveria ser. Faz mais sentido que ter a pontinha da orelha preta. É pra combinar, pra ornar.
Eu não sei. Olhando a imagem aqui, eu acho estranho o Pikachu com a pontinha do rabo preto.
Esse é muito mais simpático. Ele conseguiria, apesar de ser o maninho mais simpático da Terra... Acho que ele seria mais simpático ainda.
Agora, o mascote do Monopoly, que é o Banco Imobiliário Gringo, ele tem um monóculo ou ele não tem um monóculo?
Não tem.
Eu sei porque eu vi isso no Efeito Mandela. Mas eu chutaria que sim, porque, porra, faz todo sentido, cara.
Aham, uhum. Eu também achava que ele tinha um monoclinho ali, que era o bigodinho, a cartolinha e o monoclinho ali no olhinho, mas não tem, esse filho da puta, não tem o monóculo.
Porra, é o kit do filho da puta, do banqueiro safado.
Exato, porra. Agora a gente tem aqui um do, porra, um clássico do cinema aqui, que é Renesmee, o bebê de Bella e Edward, em Crepúsculo. Ele tem essa carinha demoníaca aqui no filme? Ou não tem essa carinha demoníaca aqui no filme?
Não tem.
Então, não tem. Isso aqui era um animatrônico que eles usaram pra gravação. Eles fizeram animatrônico, botaram ali na gravação e falaram, ah, vamos fazer, tá bonitinho. Na hora da edição final, eles viram ali, alguém chegou e falou, pô, tá meio ruim isso aí, real, sim, cara, não vai ficar bom, não. Aí eles foram lá e deram um tapa de maquiagem digital pro bebê ficar melhorzinho. Não ficou muito bom, não, mas ficou um pouquinho melhor.
Ficou bem melhor.
É, porque tem um meme que é ruim, né? Que é um CGI bem ruim da parada.
Sim. É ruim, mas se fosse isso aí, seria pior, amigo.
Será que não é isso aí que inspirou aquela série do Shyamalan, não?
Pode ser. Não, ficou bem melhor mesmo. Olhando aqui a imagem agora, o bebezinho arrumado com efeito digital aqui, ficou, porra, muito melhor. Tá talvez pequeno demais aqui perto da moça que tá segurando ele? Talvez.
Esse bebê é muito feio, cara. Eu nem sei explicar. Pô, muito feio. Podiam ter alugado um bebê. De verdade.
Quando o Cafu, capitão da seleção, escreveu 100% Jardim Irene na sua camisa ao pegar a taça, isso rolou ou não rolou? A taça do mundo?
Pô, não faço a menor ideia, não tenho...
Ih, não sei.
Tem uma coisa dele aqui com o Jardim Irene, uma foto.
É, então, é porque é verdade, mas a galera acha que não. Esse é o contrário.
Ah, tá, eu também fiquei aqui. É porque um escrito que parece uma assinatura.
Uhum.
Aí, tipo, pô, quando tu falou, foi, ué, não, ele tava sem nada na camisa. Então, eu caindo, pô, tu me enganou pra cair no negócio.
Te iludiu.
Uhum.
No fatídico dia 11 de setembro de 2001, o plantão da Globo interrompeu um episódio de Dragon Ball Z, que inclusive era o episódio que o Goku se transformaria em Super Saiyajin 3. Esse é um dos mais conhecidos aqui no Brasil, que a galera mais fala, que lembra e tal, que tava vendo Dragon Ball e foi interrompido, e é uma grande, uma mentira, porque os atentados ocorreram às 9 da manhã, então nem passou TV Globinho, nem passou Dragon Ball, a galera só tá muito louca realmente nessa lembrança.
Eu estudava de manhã, não sei.
É, pior que eu estudava de manhã, e do que eu lembro assim, eu vou ver Dragon Ball, porque eu tô indo cedo pra casa.
Uhum.
E aí eu vi os atentados, cheguei em casa, liguei a TV, porque era um viciado em Dragon Ball, e tava rolando os atentados. Eu falei, gente, acho que tinha acabado de bater na segunda torre, uma parada uhum. assim, tá ligado?
Que doideira, né, que a gente foi embora cedo, né? Eu também tinha essa lembrança de que eu fui embora cedo esse dia.
Uhum. Eu não lembro de nada, eu só lembro de mim no quartier. Apavorado com meus amigos, eu tenho que ir pra guerra. Era uma verdade? Não era, mas eu achei que pudesse ser. E eu fiquei muito desesperado.
Que doideira, né? Parada acontece lá na puta que pariu e a gente sai cedo da escola.
É. Aí a gente sabe que isso aí é ter genocídio mesmo. Guerra não rolou, não.
E aí, se eu não me engano, esse rolê aqui, eu acho que esse episódio que o Goku ia se transformar em Super Saiyajin 3 nem era o episódio que ia ser exibido nesse dia.
Cara, sabe o que eu acho que rolou?
Uhum.
Posso estar maluco, tá? Posso estar inventando. Mas eu acho que a saga reprisava no meio. Tinha uma treta dela. Não passou ela certinha, sacou? Uhum. E acho que as pessoas confundiram as duas coisas. Elas colocaram tudo no mesmo balaio.
Pode crer, pode crer.
Porque tinha algo assim que não passava a saga inteira, sacou? Eu lembro que uhum. Dragon Ball é cheio de rolo. Acho que eu já contei que uma temporada é da Globo e a outra é da Band.
Sim.
E aí
sim.
Não passou ter uma saga que fica perdida. É um filler, né? Mas é um filler que eu gostava.
Pô, eu nunca vi isso, cara, até hoje. Tu sempre fala, eu nunca consegui ver essa parada. É do inferno, não é? Um rolê desse?
É, eu vi porque assistia Dragon Ball na TV Caracol.
Pode escrever.
Eu tinha, por algum motivo, tinha na minha TV.
Uhum.
E aí eu consegui ver essa saga, ver tudo em espanhol. Não sei como é que eu não falo espanhol, velho. Devia ter investido nisso. Porque eu vi na TV Caracol, puta que pariu.
TV Caracol.
Então, tinha na casa da minha avó, também pegava essa TV Caracol. E na eu
Serra,
tenho...
Né? Hã? Na Alto da Serra.
Era perto ali, do Alto da Serra.
Uhum.
Não, Alto da Serra, mas era perto ali. É, e aí eu tenho uma lembrança de eu estar vendo também os desenhos que passavam lá nessa TV Caracol. Eu tava passando Dragon Ball. E tava passando um rolê que eu nunca tinha visto e eu nunca vi, consegui ver de novo depois, assim. Era um rolê meio bizarro, com fogo e tal, e o caralho é quatro. Só que eu não sei se eu tenho realmente essa memória ou se eu criei essa memória depois que tu falou essa parada aqui dessa saga aí, sacou? Desse filler. Que eu só vi um episódio qualquer de Dragon Ball na TV Caracol, isso eu sei que eu vi. Eu só não sei se era dessa mesma parada que tu tava falando aí, se eu acrescentei isso na memória, tá ligado? Depois uhum. que tu falou. Então eu não sei se eu tô aí num efeito Mandela ou se eu não tô no efeito Mandela.
É, pode ser, porque o Tao Pai Pai, ele tem o poder de fogo. Que é o personagem que aparece, assim, que luta bastante com
o
Goku.
Pode crer. É o próximo aqui, ó. Verdade ou mentira? Durante o episódio de Xuxa Park, o cenário do programa pegou fogo. Aconteceu real?
Verdade.
É verdade pra caralho. Isso dá uma merda do caralho. Inclusive, o programa acabou por causa disso. E depois, pô, alta estreta.
Pô, é mó bizarra essa parada, velho.
Uma criança e um segurança ficaram gravemente feridos.
Durante esse momento, né?
Da nave da Xuxa que pegou fogo.
E pegou fogo legal, meu Deus.
Pegou mesmo, porra. Foi bizarro. É, o próximo aqui também. Aconteceu ou não aconteceu? Faustão e Gugu já dividiram um programa.
Verdade. Um dia só, que foi um crossover.
Eu acho que não, acho que é mentira.
Eu acho que é mentira.
Aconteceu pra mim.
Aconteceu mesmo, eu lembro. E eu lembro disso, que eu lembro que eu achei isso muito louco.
Rolou?
Porque rolou, uhum. pô. Em 2003 era uma nação. Era uma ação da Nestlé que fez um link ao vivo, eles não estavam no mesmo estúdio. Tipo, no SBT abriu uma telinha do Faustão do lado da Globo e na Globo apareceu uma telinha do Gugu do lado do Faustão, sacou? Tipo,
eles não estavam no mesmo palco.
Não estavam, e aí eles ficaram ali um tempo conversando e tal, falando sobre como o chocolate Nestlé é uma delícia, no meio do domingo ali. E eu lembro porque me marcou muito, porque eu tinha... A minha avó, ela era meio fanfiqueira, né? E ela me ensinava as paradas, a maioria das paradas ela e meu avô que me ensinaram. E eu tinha pra mim que a concorrência da TV era do tipo da galera se odiar na vida real, tá ligado? Tipo, se o Gugu e o Faustão se cruzassem na rua, eles iam embolar na porrada.
Tipo, era... Eu também tinha essa impressão. Assim,
era brabo mesmo, assim, esses caras se odiavam demais, assim, sacou? E aí eu lembro que quando eu vi isso, eu fiquei tipo, caralho, mano, os caras juntos, porra, muito foda. Que me marcou isso aí, e aí, porra, eu lembrava que tinha rolado.
Que esse é muito pica.
Uma rinha de apresentador, né, cara?
É. Eu boto 10 no Faustão.
Eu acho que eu meio que acredito ainda que a Globo e o SBT se odeiam muito, porque eu lembro que quando o Thiago Abravanel tava no BBB e passava no SBT, eu ficava, nossa, que coisa incrível. Igual ontem, a gente tava vendo Altas Horas, apareceu o Programa Livre no Altas Horas. Eu falei, que legal, né, Jô? Programa Livre poder passar no Altas Horas, não é mesmo? Eu sou meio idiota com essa porra.
Ia ser muito brabo se fosse os dois brigando, fosse tipo anime, sacou?
Olha, soco direita!
Ô, louco, bicho, esse chute aqui, meu.
A música de fundo ia ter que ser uma, 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 ei!
Ai...
E assim, nem era pra ser tanta surpresa, né? Porque o Faustão e o Gugu, eles já fizeram... Não, mentira, não fizeram nada. Tô falando muita merda aqui. Tô confundindo a porra toda. Foi o Faustão e o Sérgio Malandro que fizeram um filme junto.
Nossa.
É, pô, o Inspetor Malandro, o Faustão e o Inspetor Malandro, né? O Inspetor Faustão e o Malandro, alguma coisa assim.
Você comeu o meu ovo!
Nossa, você gente. Destruiu. Você destruiu o meu ovo!
Eu acho que não tem conhecimento disso, não.
Ah, Inspetor Faustão e o Malandro. É isso mesmo. De 1970... Não, peraí, não sei se é esse nome, não. Peraí, vamos passar a informação certa aqui. A gente já tá falando de efeito Mandela. Não vamos ajudar a criar mais aqui, peraí. Inspetor Faustão e o Malandro, filme de 1991. É isso mesmo.
Tá bom, então.
É que eu acho que ele ficou mais famoso pelo meme que a galera...
Pelo meme, é, sim, com certeza.
Tem, é desse filme que é o Como Você é Gostosa.
É, do filme do Gugu e do Faustão nunca teve, não. Mas acho que, é que eu acho que o Gugu já fez filme, né? Da Xuxa, alguma coisa
fez.
Assim.
Fez?
O Gugu já fez filme, sim, eu acho também. Ou é efeito Mandela, não sei.
É, agora eu tô na dúvida. Até aqui, eu adoro cinema. Gugu Liberato Filmografia. Vamos ver aqui se ele fez alguma coisa. Não, ele fez TV. Ele fez Os Trapalhões, Na Terra dos Monstros, O Casamento dos Trapalhões, Os Fantasmas Trapalhões.
Aí, ó. Chuchu Duendes.
Chuchu Duendes não tá aparecendo pra mim aqui, não.
Já que eu botei assim, o Gugu já fez filme? Aí tá aqui, o Gugu Liberato, locutor de rádio. Chuchu Duendes, Fantasmas Trapalhões, Uma Escola Atrapalhada, Trapalhões na Terra dos Monstros, Viva a Noite, O Casamento dos Trapalhões, Noviço Rebelde, Chocante, Padre Pedro e a Revolta das alguma coisa.
Caralho, eu tô lendo esse agora porque me chamou muito a atenção, porque é um filme estrelado pelo Pedro de Lara, como Pedro, e o José Mujica Marins aí, né, o nosso, porra, querido Zé do Caixão.
Zé do Caixão.
Caralho, eu fiquei curioso sobre esse filme aí agora, né? Porra, o Ivo Holanda tá nesse filme. O Ivo Holanda tá nesse filme também.
O Ivo Holanda é aquele cara que não tinha rosto, não, né? O Ivo Holanda é outro maluco.
O Ivo Holanda é aquele cara que tava sempre disfarçado. O Ivo Holanda, a gente não sabe o real rosto dele até hoje. O Ivo Holanda, quando ele aparecia, era o Ivo Holanda disfarçado de Ivo Holanda, na verdade. Aquele não é o rosto oficial dele.
Não sabia.
Sabia? Não sabia?
Agora está sabendo.
Olha o Gugu, emo.
Cadê o Gugu?
Metaleiro.
Caralho, hein? Foi daqui que surgiu o quadrinho do Gugu Punk, porra.
Gugu
inspirado.
Punk.
Inspirado nesse Gugu aí, porra.
Chuchus Duendes ele fez mesmo, tá aqui no Omelete.
Pode tirar.
Tem fotos. Gugu era um ator, um exímio ator, né?
É, porra. Como esquecer ele fazendo blackface no táxi do Gugu, né, porra?
Caralho.
Ah, nossa, era sempre isso daí, puta que pariu.
É raro, mas acontece muito.
Não, mas pelo menos o Gugu fazendo blackface não, não é uma passada de pano, é mais uma acusação, tá? O Gugu fazendo blackface lá no meio dos anos 90 é mais entendível do que o Rodrigo Faro fazendo aí há 3 anos atrás, né? Que ele foi fazer o Dança Gatinho lá e, porra, aí já é foda, já pesa mais.
Anos 90 dá pra passar um paninho, não muito, assim, um de papel, sabe? Um Pampers umedecido dá pra passar.
Essa aqui é clássica, ó. A frase Luke, eu sou seu pai, é dita por Darth Vader. A gente já falou aqui em alguns outros episódios que não, né? Não é isso que ele fala. Mas é o bordão que todo mundo lembra que o Darth Vader diz.
Acho quase um absurdo, não sei isso que ele fala.
É, na verdade, ele fala assim, não, eu sou o Zé, e aí acaba.
Sou o Zezinho da Tabaque.
Foi uma grande revelação, né?
Ele fala, não, eu sou seu pai. Aí é isso. É o mesmo efeito. Mas a galera salvou na memória como um bordão clássico de Star Wars, uma frase clássica de Star Wars, a frase Luke, eu sou seu pai, que não é uma frase que existe no filme, na verdade.
No meu coração ela existe.
E eu só consigo. Eu não lembro por que surgiu isso, velho. Que é uma música do Mr. Catra, cantando Achou Que Todo Mundo Era Filho de Noel. Começa ele e o Luke Skywalker, tipo, ele falando que é pai do Luke e tal.
Caralho.
Todo mundo era filho de Noel.
É, ó, Maísa perguntou pro Silvio Santos qual é a diferença entre o poste, a mulher e o bambu.
Não, isso não... Não.
Eu acho que não.
Não?
Não, com certeza
foi
não.
Que perguntou pra alguém da plateia.
Não foi, ainda era preto e branco, Silvio Santos.
Foi uma menina da plateia que perguntou pra ele.
Ah, é verdade.
Não, mas ela não fez a piada por causa disso? Nunca fez?
Não, o Silvio Santos depois perguntou isso pra Maísa, quando a Maísa ainda era bem criança.
Meu Deus.
Quando ele, metade do programa dele era soltar a Maísa no palco lá e ficar zoando a criança, e sendo zoado pela criança... Ele virou pra ela e perguntou se ela sabia qual é a diferença entre o poste, a mulher e o bambu. Ele não deu a resposta, obviamente, mas foi ele que perguntou pra ela. E não,
eu acho que esse obviamente aí é muito ousado. Porque eu...
tá.
Quanto mais eu conheço o Silvio Santos, mais eu fico chocado que a gente idolatrava ele, velho.
Sim.
Ah, eu nunca idolatrei.
Eu gostava muito de Estava Tudo Cozinhando.
Eles passavam.
Eu amava a Porta da Esperança.
Eu
aquele
não.
Negócio que era rosa lá, que tinha um negócio de namoro, também eu gostava.
Ah, eu gostava, porque eu gostava de ver o povo indo cada um para um canto, sabe? E metade
se fodendo. Eu gostava.
Acho que não foi o Silvio Santos que piorou, fui eu que melhorei.
É, exatamente. Como é a pose do pensador de Rodin? Com a mãozinha na testa ou com a mãozinha no queixo?
Mãozinha no queixo.
Pô, sei lá.
Tá brincando comigo. É no queixo, né?
É no queixo.
Porra, se tu falasse na testa, eu te agredi, mas...
É no queixo, a pose com apoio na testa, no entanto, aparecem várias pinturas de artistas que retratam o ato de pensar.
Cara, mas eu tô pensando aqui, quando eu paro pra pensar, eu sei que é no queixo, porque eu pensei a pose que você faz quando pensa. Mas quando eu tento lembrar da estátua, por algum motivo me vem na testa.
Uhum. É, essa eu descobri errando aqui no quiz aqui, porque eu achava que era na testa também, assim, que ele tava pensando real, oficial.
Quer falar que é muito doido, né? Se não tivesse tido o lance do Mandela, eu tenho certeza que seria efeito Dragon Ball.
Não, ia ser efeito duas torres.
Por que duas torres?
Ué. Fica do 11 de setembro, pô.
Ah, tá. Não, porra, pra gente Dragon Ball é muito maior do que as duas torres.
Mas não é só no Brasil esse efeito.
Então, mas esse das duas torres é só no Brasil, na verdade, por isso.
Sim.
Aliás, uma pequena curiosidade. Eu tenho um efeito Mandela com o Senhor dos Anéis.
Qual é?
Porque eu achava... E pelo filme chamado As Torres, que a torre do Saruman era como se fossem duas torres coladas uma na outra. E não, é só uma torre normal.
Pode crer.
E eu jurava na minha cabeça que eram duas torres juntas. Eu não entendia que eram duas torres, uma do Saruman e uma do Sauron.
Eu tenho várias memórias fodidas assim também. Agora eu não lembro nenhuma delas, mas eu tenho várias.
Eu tive isso recentemente com algum ator ou atriz que eu jurava que tinha feito um filme e não era nem o ator nem a atriz que tinha feito a porra do filme.
Ah, mas isso aí tu tem todo dia, mano. Às vezes a pessoa é a pessoa, eu falo, pô, é fulano, ele fala, não é fulano, claro que não é fulano, nem parece com fulano, e é fulano.
Não, mas aí deu não achar a pessoa, não reconhecer a pessoa agora, eu tô falando que eu achei que tal pessoa tinha feito um filme maneiro, sei lá, dos anos 90 e tal, e eu acho que é essa pessoa e na verdade era outro ator completamente diferente.
É, pra mim as duas coisas se complementam, entendeu? Mas, bem.
Eu não tô conseguindo lembrar agora qual é que é do... Qual era o filme, mas eu fiquei um tempão. E aí eu descobri que, na verdade, não era. Aí a gente tem as teorias malucas da galera da internet, né? Porque o cientista já decidiu que é só uma falha de memória, gente. É um erro de memória, acontece. Nosso cérebro é maneiro, mas não é isso tudo aí também, não, que vocês acham que é. Então, porra, de vez em quando é isso. De vez em quando a gente se engana aí. Gente.
Mas, na verdade, cientificamente, a nossa memória ela é uma grande criadora de ficções, entende? Ninguém é capaz de contar uma história 100% da maneira como ocorreu, porque a nossa percepção é entremeada pela nossa experiência de vida. Então a gente vai escrever aquilo de acordo com o que faz sentido pra gente. E o que chama a nossa atenção é até a questão da psicologia da Gestalt, que é figura de fundo, né? Que a galera estuda na publicidade, em todos os rolês de design e tal. Estuda Gestalt, pode ser coisa de figura de fundo. O que me chama a atenção, se destaca pra mim, eu vou descrever de uma maneira diferente daquilo que... Sei lá, se um alcoólatra entra numa festa, ele vai procurar álcool. Se eu entro na festa namorando e eu tô apaixonada, eu vou procurar meu namorado. E aí, pra cada pessoa, a sala dessa festa vai ser muito diferente. Se uma pessoa entra lá sem interesse nenhum... Vai parecer uma coisa desincronizada e caótica. E aí cada um vai narrar a partir da experiência que teve. Não tem como ser igual.
É, tem um lance também que eu vi que é a memória. Cada vez que você lembra uma memória, você tá reescrevendo essa memória de acordo com o seu presente, né?
Então, é.
A partir desse momento, você não tem... Tipo, a memória ela não existe, sacou? Como HD, né? Tipo, como...
É, não.
Quando você lembra, você adiciona fatos, você jura que aquilo aconteceu do jeito que aconteceu, porque...
Sim.
A partir do momento que você lembrou, é como se você reescrevesse, né? Porque a memória, ela não é um armazenamento... Ela é um armazenamento difuso na mente, né?
Sim. E tem a ver com como a gente tá, tem a ver com qual a nossa experiência de vida, tem a ver com muitas coisas.
Então, a parada que eu falo, né? Cara, o ruim de memória é que se você não lembra, aquilo não existe.
Uhum.
É doideira isso, né? Aí, quando a pessoa fala assim, ah, não, cara, não existe essa memória. Não é que ela tá difusa na minha cabeça. Ela não existe, velho. Não adianta tentar falar pra mim, ai, mas lembra de tal coisa? Não tem gatilho, porque não tem. Fala tudo de novo, você tá contando e não tá vendo nada.
Eu tenho isso direto, com várias paradas que amigo meu lembra de adolescência, eu falo, cara, eu não vivi isso, não. Mas você tava comigo, não tava, não. Tava sim, tá bom. Eu não lembro.
Se tu fala a partir de hoje, eu vou falar que tava, mas eu não tava, não.
Eu não vou falar que tava nada, eu não lembro. Eu vou continuar negando. Eu vou falar, segundo fulano, eu tava lá.
No meu caso, minha memória é uma merda. Então eu sempre confio mais na memória dos outros que na minha.
A minha memória, como dizem por aí, varia. Para algumas coisas é muito boa, para outras... É aquilo, né? O que é mais importante fica. Às vezes eu não quero lembrar que eu tava não sei onde bebendo. Pra quê? Entendeu?
Eu tenho uma memória razoavelmente boa de uma época assim da minha vida, que às vezes eu queria até ter menos, na verdade, sim, sabe? Queria deixar aí, assim, vai. Vamos abrir espaço pra outras lembranças, outras memórias aí melhores, tá ligado? Pô, às vezes eu lembro das paradas quando eu tinha, sei lá, 9, 7 anos, tá ligado? Tipo, porra, não precisa mais, né? Pra quê que você precisa dessa memória aí, cara?
Coisa inútil, eu lembro, porra, com a facilidade. Minha memória é tão ruim, mas eu acho que acho que era mais questão de atenção mesmo. Eu tenho que rever uma porrada de filme que eu não lembro. Eu simplesmente não lembro. Não lembro da história, lembro muito pouco. Acho que é normal, né?
Eu acho também.
Titanic tinha algumas coisas que eu não lembrava. Por exemplo, que o barco demorava 1 hora pra afundar. Ele nem quebrava ao meio, tá ligado? Pra mim, ele só debicava pra baixo e é isso aí.
Pode ser. Esse rolê dele quebrando ao meio, eu lembrava dele demorar esse tempo todo aí. Eu não lembrava mesmo, não. Também não.
Mas tem explicação, velho. Cara, tem um momento ciência. Aí, olhando aqui o croqui do navio, eu percebi que o peso...
Algumas teorias que tem aí sobre esse rolê do... Teoria maluca, né? Já foi, como eu tava falando antes aí, já tem essa explicação com um erro de memória e tal. Beleza, normal, acontece. As teorias malucas que a galera gosta de jogar aí pra deixar as coisas mais divertidas pro universo delas é o rolê de universo paralelo, sacou? Um universo muito próximo do nosso. O Dragon Ball foi interrompido pelo 11 de setembro, então alguns desse nosso universo conseguem acessar essa memória porque as mentes se cruzam e é por isso que essa ideia surge e blá blá blá. A outra teoria que é também absurda é que é um cara que tá experimentando fazer mudanças em viagem no tempo. Então ele tá fazendo pequenas mudanças pra testar o que que acontece pra ele poder fazer uma grande mudança e ver o que que vai acontecer. Então em algum momento o Pikachu teve a pontinha do rabo preto, mas esse cara voltou no tempo, foi lá no cara que criou o Pikachu e falou: oh, não bota a pontinha do rabo dele preta, não.
Tu botar esse rabinho preto, não... Vai dar uma merda.
Caralho, é verdade, eu tinha pensado isso. Será que todas essas paradas que foram mudadas gerou um grande conflito no futuro, pô, tá ligado?
Efeito borboleta, porra. Eu tô querendo saber quem foi o filho da puta que não botou o rabo do Pikachu preto pra dar merda.
Inclusive, eu quero dizer que eu prefiro essas teorias aí, porque nossa memória é uma merda. Eu gosto mais. Mas agora, uma coisa que tem diferenciado nesse fenômeno é a questão de ser uma coisa coletiva em uma proporção enorme, né? Isso é muito doido. Como é que várias pessoas têm a mesma memória? Obviamente isso deve ser explicado até com, por exemplo, meu irmão Green, o original, é espelho meu. No Chaves, talvez, tenha passado que... Aí, ok, né? O que que fica e tal. Mas é bem interessante, assim, que a gente possa compartilhar tantas memórias erradas. Uhum. O que faz a gente achar que a gente tem boa memória ou não é os outros concordando com a gente. Não é? Tipo, a gente não vai ver um vídeo, geralmente, tipo, como for. Uhum.
Então, eu acho mais bizarro esses casos pré-internet. Tá ligado? Tipo,
uhum.
Que, porra, as pessoas não tinham ali, não ficavam vendo. É, porque aí depois da internet, tu, às vezes, sei lá, às vezes alguém desenhou um Pikachu com a ponta do rabo preto e postou em algum lugar. Tu passou ali rapidamente, viu, e tipo, pô, Pikachu, beleza. Nem se ligou que pô, a porra do ponta do rabo do Pikachu tava errado, sacou? E aí ficou com várias pessoas, sacou? Tipo, então, você ouviu alguém que você segue, que você respeita a opinião dessa pessoa, falando alguma coisa sobre tal coisa, e você acreditou naquilo meio que cegamente, sacou? Aí você, né, depois de um tempo, você acha que aquilo era uma memória tua, mas na verdade foi uma indução de outra pessoa, sacou? Tipo, acho que agora, depois da internet, é mais fácil.
Isso também é uma parada muito importante, né? A gente cria memória. Então tem coisa que a gente acha que lembra, mas na verdade, por exemplo, tem uma foto em casa que alguém conta a história pra gente a vida inteira. Uhum. E a gente não tem aquilo como uma memória, a gente tem aquilo como algo que contaram pra gente e aí muitas vezes a gente lembra como se a gente tivesse vivido aquilo.
É, eu acho isso daí muito doido, né? Deve ter estudo sobre isso, né, gente?
Tem.
Eu vim aqui ver se tinha alguma explicação com o bagulho. E a física quântica, criada pelos cientistas Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger, é um dos argumentos utilizados para explicar o fenômeno da memória coletiva. A teoria entende que o efeito Mandela pode ser solucionado a partir do conceito de dualidade onda-partícula, que afirma que um corpo atômico pode atuar como ondas ou partículas e assim estar em duas situações diferentes ao mesmo tempo, vivo e morto, no passado e no futuro, ou em uma realidade ou outra. Quem a defende acredita que como as partículas se comportam de forma caótica, é possível que tenha ocorrido uma sobreposição de realidades. Sim, você não leu errado. A teoria da existência de várias realidades alternativas para cada indivíduo singular e a ideia que o nosso universo seria somente um entre muitos declara que eventos como a morte de Nelson Mandela podem ter acontecido na realidade. Enfim, entra um rolê meio maluco, né, também, que a gente já falou dele. Porra,
achei que entendi física quântica e a teoria em cima disso, né?
Exatamente.
Não, gente, é tipo o gato de Schrödinger.
É, mas o é porque eu tava vendo essa parada, tipo, o gato de Schrödinger não tem a ver com universo paralelo nem nada.
Não, sabe? Não tem, verdade.
É só que uma partícula se comporta de uma maneira que a gente não sabe dizer.
Então, mas tem duas realidades presentes no mesmo momento também. Você pode lidar tanto com a realidade de que o gato está morto, como de fato o gato está vivo, como de gato nem estar ali. São três realidades, pelo menos.
A teoria psicológica parece ser mais interessante aqui, para mim parece fazer mais sentido. Memórias falsas são lembranças erradas ou distorcidas de algum acontecimento, mesmo que incluam também fatos que condizem com a realidade. Não conseguimos lembrar de tudo que vemos ou ouvimos perfeitamente. E por isso, erros de memória são muito comuns e dependem do meio em que estamos inseridos e das notícias que recebemos. Por isso, muitas vezes, temos a tendência de lembrar eventos ou fatos que sejam mais convenientes. Por exemplo, no dia 11 de setembro de 2001, muitos brasileiros relatam estar assistindo ao episódio de Dragon Ball Z, no qual Goku se transforma pela primeira vez em Super Saiyajin 3, quando o programa foi interrompido pela notícia do ataque terrorista às Torres Gêmeas. Porém, o prontuário da notícia foi ao ar às 9h30 da manhã, e o dito episódio só passou 2 horas depois. Só ia passar 2 horas depois. Agora, se esse evento foi comprovado inexistente, como ou por que milhares de brasileiros lembram disso vividamente? Aí eles falam da conveniência. O que é mais interessante de falar em uma roda de amigos? Que você acordou de manhã e viu a notícia das Torres Gêmeas, ou que você estava assistindo a um dos momentos mais icônicos de um desenho amado, quando a grande transformação do personagem principal foi interrompida por um evento trágico. Uma história é obviamente muito mais interessante que a outra, então este foi o relato contado e repassado entre milhares de pessoas até virar eventualmente uma verdade. Esse pra mim faz mais sentido, porque é justamente isso, as pessoas não estavam assistindo um episódio qualquer de Dragon Ball, era a grande transformação do Goku que tava todo mundo querendo ver, tá ligado?
Eu acabei de falar isso com outras palavras.
Desculpa.
Tô me sentindo inclusive ofendido aqui.
Como explica a psicologia, pequenos erros ou lembranças falsas da ortografia ou design gráfico de algo provavelmente são frutos de uma falha de codificação. Ou seja, se você nunca aprendeu algo, você consequentemente não se lembrará daquilo. O melhor jeito de exemplificar isso é vendo uma moeda. Todos vemos moedas ou notas de dinheiro diariamente, mas se alguém pedisse para desenhar um dos lados de uma moeda perfeitamente, não conseguiríamos. Não porque não sabemos como é, mas porque nunca prestamos atenção àquilo especificamente.
Não tem o efeito Mandela de moeda? Tem alguma coisa na moeda que todo mundo acha que tem e não tem? Eu acho que a mulher da nota não tem louro na cabeça. Se todo mundo acha que tem, eu tô maluco.
É, eu acho que esse maluco aí é o César, hein? Não é a mulher
do real. É a mulher do real, pô.
César era andrógeno.
Pô, é, e aí? Androginia, não binarismo. Tá aí, não binária.
Não binária, César.
É isso, então, falamos aí sobre alguns dos mais conhecidos efeitos Mandela. Não esquece aí de avaliar a gente lá no Spotify pra ajudar esse podcast a crescer, beleza? Muito obrigado por nos ouvirem. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.
Pô, achei que tu não ia dar tchau, cara. Pô,
essa
questão do tchau, pro caralho.
Eu dar tchau é o efeito Mandela que as pessoas têm. Eu nunca dei tchau.
Pode crer.
Os seus tchau não sai nos episódios, saem?
Sai, pô.
Ih,
caralho.
E você é um filho da puta.
Me tocou o meu coração.
Eu já vi o Papa todo montado aí num look aí essa semana, entendeu?
E era caô, né? Porra, eu descobri caô. Que isso era caô, porra. Fiquei
efeito
chateado
Mandela.
Que o Papa não pode ser estiloso, mano.
É uma inteligência artificial.
Filha da puta.
Não, e o Choquei postou como se fosse realmente, né?
Me perde ali, né?
Eu acho que é a gente que dá muito crédito a Choquei.
A gente não pode esquecer que o Choquei foi uma das grandes responsáveis aí por Ratanabá, né?
Eu acho. Adoro a Cidade Perdida de Ratanabá, cara. Eu tava online no Twitter quando isso aconteceu. Que saudade dessa época.